Entrei com um projeto de lei para acabar com a obrigatoriedade do uso de máscara. Se alguém gostar muito da máscara e quiser continuar usando, pode usar. Olha só, tá perguntando qual é o número do PL, né? Eita, eu não decorei o número do PL, gente. Eu postei. Qual que é o número do PL mesmo? Não decorei ainda. Mas sabe o que eu acho? As pessoas estão muito malucas.
Exatamente.
Veja a seguir.
Não é só porque eu não aguento, porque eu não gosto de usar, não. É porque não tem comprovação científica.
Bia Kicis já afirmou que a cloroquina mata o novo coronavírus.
A minha opinião é baseada no que eu leio, que é assim, não existe evidência científica para essa máscara. O povo cai matando no Bolsonaro, dizendo que cloroquina não tem estudo científico. Ok, não tem. E máscara, tem estudo científico dizendo que a máscara impede a transmissão?
Uma nota publicada na revista científica The New England Journal of Medicine, assinada por pesquisadores da Universidade da Califórnia, sustenta que países que adotaram o uso de máscara em toda a população se saíram melhor em termos de taxas de casos graves e mortes.
Porque eu não disse que existem provas científicas de que não se deve usar máscara. Eu disse que não existem provas de que se deve usar.
Ah, não tem comprovação científica que seja eficaz. Mas também não tem comprovação científica que não tem, que não tem comprovação eficaz. Nem que não tem, nem que tem.
É porque estão surgindo várias matérias, artigos, vídeos de médicos.
Sei lá, 4 mil, 5 mil, né? Pode ser até um pouquinho mais, mas não vai passar disso. Podem escrever isso e me cobrem.
Que dizem que essa máscara, esse uso da máscara, como tem sido feito, além de não resolver, ainda provoca outros problemas. Eu, por exemplo, vou falar de mim.
Não.
Morreu uma menina na Alemanha, uma menina de 13 anos, que estava no ônibus escolar usando máscara, e a médica falou que uma das suspeitas é que talvez ela tenha morrido pelo uso da máscara.
De onde você tirou isso?
Nosso queridíssimo canal Terça Livre.
Então tudo bem.
Porra. Então bundão é o Jair.
É uma canalice que vocês fazem.
Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dias 627, 628 e 629. Bora passar raiva?
Bora!
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 Distopia Verde Oliva, parte 1. Comecemos cronologicamente pelo general Heleno. Na sexta, Heleno tuitou acusações inacreditáveis contra índios e Leonardo DiCaprio.
Eu te engano pro Bolsonaro, eu passo pano não pro Leonardo DiCaprio.
Porra. Leonardo DiCaprio, nas palavras do Heleno, um crítico ferrenho do país. Heleno no melhor estilo, vovô Simpson.
Who's laughing now? Shut up!
E adivinhe de onde o chefe do gabinete de segurança institucional responsável por parte da inteligência brasileira tirou essas informações. Vou dar uma dica. Mais uma. Mais uma. Tá, uma última, vai. Pois é, tirou do WhatsApp.
Olha, Cristiano, eu já desisti. Parece criança.
Pois é, o Heleno recebeu um zap-zap falando um monte de abobrinha e resolveu republicar pra todo mundo. O Heleno ser chefe do GSI é o que melhor simboliza essa bad trip escrota em que a gente se meteu. O cara que trabalhou anos ao lado do Nuzman recebendo gordos salários e não viu nada.
Eu ganhava honestamente, trabalhava muito no COB. Eu não tenho vergonha nenhuma de ter sido bem pago. Eu tenho vergonha do que eu recebo no exército. Isso eu tenho vergonha.
Eu tenho vergonha de falar isso.
Mostrar meu filho, que eu sou general de exército e ganho líquido R$ 19 mil, eu tenho vergonha.
Ah, coitado!
Agora, do dinheiro que eu recebia no COB, eu ganhava honestamente. Foi a única vez que eu ia no restaurante e olhava o cardápio pelo lado esquerdo. Que eu sempre olhei no restaurante, eu e meus filhos, o cardápio pelo lado direito.
Força, guerreiro!
Guerreiro!
Mas o Heleno participou da audiência no STF sobre a Amazônia e...
Eu sabia que ia dar merda.
E alardeiam publicamente que nada foi feito pelo governo federal. Esse é um dos pontos focais desse problema. Não podemos admitir e incentivar que nações, entidades e personalidades estrangeiras, sem passado que lhes dê autoridade moral para nos criticar, tenham sucesso no seu objetivo principal, obviamente oculto. mas evidente para os não inocentes, que é prejudicar o Brasil e derrubar o governo Bolsonaro.
Olha!
É isso mesmo, gente. O objetivo principal do Macron e da Angela Merkel e de outros líderes mundiais sempre foi derrubar o Bolsonaro. Porque o mundo gravita em torno do umbigo do Bolsonaro.
Forte abraço!
Não tem graça.
É importante ressaltar que o assunto é altamente polêmico. Não há comprovação científica de que o aumento de incêndios nas florestas primárias decorra de inação do governo federal. Na verdade, elas têm a ver com fenômenos naturais, cuja ação humana é incapaz de impedir.
Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso.
Peraí, é isso mesmo?
Você tá falando sério?
É esse o mesmo governo que fala a favor da cloroquina quando já há ampla evidência científica de que não funciona contra a Covid, alegando de que não há evidência de que não funciona? É esse o mesmo governo que cria um projeto de lei para proibir a obrigatoriedade do uso de máscaras, alegando que não há comprovação científica de que funcionam, quando há? Esse governo tá mandando essa?
Vocês são de sacanagem!
Não é possível que ninguém tenha mencionado esses dois fatos e dado uma invertida nele. E esse argumento da autoridade moral é a famosa falácia Tukok.
O indivíduo diz que você não está qualificado para defender aquela ideia porque você já fez algo no passado que o desqualificaria para aquilo.
Não é só porque a Europa desmatou no passado que ela não pode questionar o desmatamento.
O simples fato do indivíduo ser hipócrita não faz com que as ideias que ele esteja defendendo sejam ideias inválidas.
Exatamente.
Pois é, o Heleno manda uma lorota dessa pro STF e vem falar de autoridade moral. Como é mesmo que o Mourão falou? Quem combina versão é bandido?
Não foi exatamente com essas palavras, mas foi algo nessa linha aí. Valeu, vou embora.
Vai nada, que agora é você que entra aí no roteiro.
Puta que pariu, que merda.
Mas é isso mesmo, o vice acusou o golpe e escreveu uma carta enfileirando absurdos cretinos. Primeiro absurdo é que o título é Amazônia em chamas com reticências e depois interrogação.
Que merda, hein?
Mas não para por aí. O nosso vice-rei da Amazônia também se sujeitou ao desplante de publicar uma carta com alinhamento centralizado.
Indecente!
Sexo selvagem.
Se fosse Comic Sans, era motivo de impeachment.
Vamos fazer essa crítica aí.
Isso é coisa de quem nunca leu um livro na vida.
Os livros hoje em dia, como regra, é uma montão de amontoado de
e morreu.
E morreu.
É uma montão de amontoado de muita coisa escrita, você tem que suavizar aquilo.
Bom, o texto do Mourão tá na íntegra no blog. Aqui vão só algumas insanidades.
O senhor Rolando Lera.
Nos últimos tempos, os mais variados atores acusam o Brasil de não ser capaz de cuidar do seu patrimônio ambiental. Em particular, a Amazônia. Uma ironia, levando em consideração que somos o país que menos desmatou na história da humanidade. Como exemplo, cito que, nos primórdios da vida na Terra, a Europa possuía 7% das florestas do mundo e o Brasil 9,8%. Hoje os europeus contam com 0,1% e nosso país com 28,9% da cobertura florestal mundial.
E daí?
Pois é, mas o Mourão fala em ironia. E a gente não precisa voltar muito no tempo. Em Belo Monte, que nem fudendo foi um desvio do padrão. O Brasil sempre foi incompetente em preservar a Amazônia. Não só a Amazônia, mas todos os seus outros biomas. Simplesmente porque o país, e aqui vale para todos os presidentes, sempre cagou pra questão ambiental. E caga até hoje, em pleno 2020. Agora, uma coisa é certa. O Brasil já foi muito melhor. Já conseguiu fazer muito mais. Já conseguiu reduzir ano após ano o desflorestamento. E Bolsonaro não só desmonta toda a estrutura montada, como ignora dados e tem um discurso explicitamente antiambientalista, sem mencionar o Salles.
E passando a boiada.
Pois é, e o Mourão vai até os primórdios da vida na Terra. Rolando Lero do caralho.
Amado mestre!
Mourão vem falar de Europa, porra. Europa não foi descoberta há 500 anos. E o Brasil já desmatou mais de 90% da Mata Atlântica, por exemplo. Só não desmatou a Amazônia porque não deu tempo.
O presidente Médici inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da rodovia transamazônica, instrumento eficaz de ampliação das fronteiras econômicas do país. É um passo imenso no sentido da ocupação racional de uma área que se caracteriza por um vazio demográfico só comparável ao das desoladas regiões polares. O governo está disposto, segundo a expressão do presidente, a fazer andar o relógio amazônico que muito se atrasou ou ficou parado no passado. Presidente Médici expressou sua confiança em que a transamazônica possa ser o caminho para o encontro da verdadeira vocação econômica da Amazônia. A transamazônica será uma vereda aberta ao nordestino para a colonização de uma região rica em vales férteis e promissoras jazidas minerais.
Pois é, os caras negam o impacto do desmatamento em 2020 e querem que o pessoal de séculos atrás tenham consciência que eles se recusam a ter no século XXI.
Reitero que somos a nação que tem a matriz energética mais limpa e a maior cobertura vegetal original, chegando ao admirável valor de 84% de área nativa preservada na Amazônia e mais de 60% se considerarmos todo o território nacional.
E agora vamos mandar um momento palestrinha.
Palestrinha.
Porque o Mourão não tá errado em relação a esse ponto específico, mas ele tá errado em relação ao que a gente faz com isso. Porque não é só porque a gente tem uma área preservada grande que a gente quer desmatar. Que porra de falácia é essa que permite que você faça merda só porque o outro já fez merda também? Tem a questão dos rios voadores que irrigam o centro-oeste brasileiro, inclusive o sudeste. Tem a questão do point of no return, da savanização da Amazônia, se o desmatamento continuar ocorrendo. Tem a questão da perda da biodiversidade, que tem mais potencial do que o uso da área para produção de gado ou soja. Ou seja, a floresta vale mais em pé. Tem o fato de que a Amazônia é uma grande bacia de sequestro de carbono. Tem a questão de que as queimadas emitem gases do efeito estufa. Para piorar isso, parte desse desflorestamento ocorre para a liberação da área para pastagens. E gado produz metano pra caralho, que é um dos piores gases do efeito estufa. E não, o Brasil não é o país com a matriz energética mais limpa do mundo. E não é por mérito da brava gente brasileira. Aqui tem água pra caceta, então fazer hidrelétrica faz todo sentido. Olha essa matéria de 21 de outubro de 2018 do Bruno Rosa no Globo, cuja fonte é a insuspeita Agência Internacional de Energia.
Com a terceira maior capacidade instalada de geração de energia de fontes renováveis do mundo, o Brasil, que hoje só fica atrás de China e Estados Unidos, vai perder a medalha de bronze no ranking das economias que mais investem em hidrelétricas, placas solares e parques eólicos. Segundo um estudo da Agência Internacional de Energia, a AIE, o país deverá passar para a quinta posição, ultrapassado por Índia e Alemanha em 2023.
Lá a gente estava em terceiro lugar, rumando à quinta colocação. A gente nunca foi o primeiro colocado. De quebra, o nosso investimento é pequeno e o almirante barra ministro de Minas e Energia já avisou que os subsídios para a energia renovável serão suspensos. Mas voltemos ao recibo do vice-presidente.
Interesses econômicos e políticos à parte, também ocorre uma certa desinformação que termina por ganhar força junto aos que jamais pisaram na Amazônia. Para esclarecer o cenário existente, eu os convido a juntos analisarmos as queimadas, o coelho da vez, tirado da cartola, para como, em uma mágica, induzir o espectador a acreditar no truque que lhe está sendo encenado.
Qual é, Mr. Mourão? Você acusou o INPE de vazar dados para prejudicar a imagem do país e teve que confessar na frente das câmeras que os dados sempre foram públicos e agora vem falar em desinformação?
Porra! Sim. As queimadas acometem a floresta amazônica e outros biomas do país, e também do mundo. Não somos a única nação a enfrentar esse problema, especialmente no período da seca, quando os índices historicamente se elevam, mas não na proporção trágica e com o descaso dos governantes, como querem crer os donos das cartolas e dos coelhos. As queimadas que estão ocorrendo na Amazônia não são padrão Califórnia ou Austrália, e as ações do governo federal buscam não só reduzi-las, mas também atenuar seus efeitos nocivos ao meio ambiente e à saúde das pessoas.
E Mourão, malandramente, não fala em aquecimento global, que tem a ver, inclusive, com a seca na Califórnia, uma das causas das queimadas lá. Lá, torres elétricas caíram em locais secos e teve um cara que usou fogos de artifício para revelar o sexo da filha. E essa frase ficou horrorosa, mas vocês entenderam o que eu quis dizer.
Para compreendermos a realidade das queimadas amazônicas e termos capacidade de interpretar os números divulgados, precisamos entender o que significam os focos identificados pelos satélites de referência utilizados pelo INPE. As imagens acusam todos os focos de calor, o que não significa incêndio, pois qualquer área com temperatura acima de 47 graus, uma fogueira, por exemplo, é assim identificada.
Não! Hell no!
Pois é, se um satélite sobrevoasse o Brasil há 800 anos, teria foco de queimada. Maldito índio sem consciência ambiental, nunca me enganaram. Agora, vamos combinar que nem fudendo o calor de uma fogueira seria captado por um satélite. E mesmo que fosse, qual o percentual da área que aparece no satélite como queimada configura fogueiras inocentes? Porra, irrelevante, caceta.
Objection, Your Honor. That's irrelevant.
Isso aí é grupo de reservista desocupado no WhatsApp. Se bobear o mesmo do Heleno.
Os fatores que levam a uma queimada não são matemáticos. Porra, essa, não dá pra falar isso sem rir, né, galera? Volta, volta. Os fatores que levam a uma queimada não são matemáticos, pois questões ambientais e humanas influenciam tanto a ignição como a propagação e a contenção do evento. Não é uma ciência exata.
Agora incêndio é de humanas.
Você tem balbúrdia em toda parte.
Todo mundo tirando a roupa e enfiando o dedo no cu do colega do lado.
Por isso é importante que os dados sejam transparentes.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
Contudo, submetidos a uma análise qualitativa por meio de processo inteligente, levando a ajustes e correções necessários para o combate às ilegalidades e para que a informação produzida seja a expressão da verdade.
Tá aí, a gente gosta do Mourão, que ele consegue meter um transparentes em caixa alta e na sequência um contudo submetidos a uma análise qualitativa por meio de processo inteligente. Isso é o quê? O vice-rei da Amazônia tá chamando o INPE e seu processo de burros?
Ah, eu sou burro.
O INPE, referência internacional até 2018. O vice-rei Mourão, que desconhecia os dados abertos do INPE. Mas o Mr. M falou em expressão da verdade. Sei lá porque a gente lembrou do Alvin.
A informação
brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa. Só interessa uma
informação
que cria a sua própria qualidade a partir da nacionalidade plena e que tem significado constitutivo para o povo para o qual é criada. Portanto, almejamos uma nova
informação
nacional.
Mas voltemos ao Mr. M do Jaburu.
Não se deixem levar por narrativas tiradas da cartola, como o coelho daquele mágico. Por fim, deixo claro que o governo do presidente Bolsonaro não compactua com ilegalidades. É, deu uma forçada bonita nessa aí, né?
Porra, Mourão, o governo do presidente que ostenta uma coleção interminável de crimes de responsabilidade não compactua com ilegalidades? O presidente que tem o curioso hábito de emprestar altas somas em dinheiro e não registra no seu imposto de renda, inclusive recebe na conta da esposa?
Que eu sou rica!
Esse mesmo presidente que tem duas ex-esposas que compraram imóveis em dinheiro vivo quando casadas com ele?
Eu sou rica!
E um filho que também tem o mesmo hábito em relação ao dinheiro vivo?
Não dá pra continuar, tá passando mal.
Esse mesmo presidente cujos gabinetes da família movimentam milhões na boca do caixa? Não, esse governo não, ele não compactua com ilegalidades.
E manterá os esforços constantes no sentido de que criminosos ambientais sejam enfrentados de acordo com a lei, pois respeito ao Estado de Direito é pilar básico do sistema democrático e da civilização ocidental, a qual temos orgulho de pertencer.
Cultura ocidental, muitas vezes referida como civilização ocidental, estilo de vida ocidental ou civilização europeia, é um termo comumente usado para se referir a um legado cultural de normas sociais, valores éticos, tradições, crenças, sistemas políticos, artefatos e tecnologias que têm alguma origem ou associação com a Europa.
Porra, o Brasil é um amálgama de índios, colonizadores europeus e negros vindos da África. E essa visão de história, no mínimo, pega mal pra caceta, pra não usar uma palavra que começa com R. Isso aí lembra uns neonazistas do sul que mandaram uma carta pros neonazis europeus e receberam como resposta uma ameaça de morte. Passamos pro Jamil Chad no UOL no dia 21.
O Brasil se recusa a aceitar que o Conselho de Direitos Humanos da ONU realize um debate sobre a crise na Amazônia e se opõe a qualquer tipo de investigação internacional contra o país. Essas propostas tinham sido feitas na semana passada pela Relatoria das Nações Unidas e reveladas com exclusividade pela Coluna. A reação do governo também ocorre dias depois de o chanceler Ernesto Araújo aplaudir uma investigação da mesma entidade sobre a crise política e a repressão na Venezuela.
Oh, well. Karma's a bitch.
Pois é, caga na soberania alheia e vem pagar de indignado com a invasão da soberania brasileira.
Não fode, meu irmão!
O ataque do governo brasileiro à ONU ocorre às vésperas da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas por parte do presidente Jair Bolsonaro nessa terça-feira e amplia o mal-estar entre o país e a instituição internacional. Num duro discurso nessa segunda-feira, o Itamaraty criticou a entidade e se negou a aceitar qualquer ato nesse sentido. Abre aspas, o Brasil não vai se submeter à tutela politizada, disfarçada de um mandato técnico, fecha aspas, declarou a embaixadora do Brasil na ONU, Maria Nazaré Farane Azevedo. em uma crítica explícita aos mecanismos das Nações Unidas. O discurso da diplomata foi uma resposta ao fato de que, pela primeira vez em seu período democrático, o Brasil foi alvo de uma recomendação oficial para que o governo seja objeto de uma investigação internacional por suas políticas ambientais e de direitos humanos.
No, Brazil is having some trouble, no question about it.
Pois é, make Brazil great again. E o Bolsonaro jura que o país voltou a ser respeitado lá fora.
O Brasil será respeitado lá fora. O Brasil não será mais motivo de chacota junto ao mundo.
Uhum.
Mas enquanto isso, na Polícia Federal, Fábio Zanini na coluna painel da Folha no dia 18.
A Polícia Federal declarou guerra ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Que merda, hein? Todo dia tem uma merda.
A ministra Ana Arraes do TCU suspendeu o contrato da PF com a Planet, que fornece imagens de satélite. Ela afirmou que o sistema, em tese, não agrega vantagens em relação aos que já são usados pelo INPE ou gratuitos. O acordo custou R$49 milhões e foi bancado pelo Ministério da Justiça. A PF já utilizava as imagens no Amazonas e requisitou recursos ao ministro André Mendonça para expandir o programa para outros locais. Delegados e peritos afirmam que a Planet oferece a melhor resolução temporal e de imagem do mercado, sendo útil para outras investigações, além das ambientais.
Esse satélite virou a cloroquina espacial dos militares.
No ofício enviado ao TCU, a PF diz que técnicos do INPE usam de desonestidade intelectual para desinformar a imprensa e conseguir impedir que novos sistemas sejam contratados.
Já chegaram de voadora!
Em um processo no TCU sobre a compra de imagens de satélites, a PF diz que o INPE provoca desinformação contra novas iniciativas para não perder a hegemonia da narrativa e do conhecimento do desmatamento no Brasil.
Eita porra do caralho!
Pois é, a PF falou em hegemonia da narrativa e do conhecimento do desmatamento no Brasil. Bolsonaro deve estar orgulhoso.
Duas letras, PF.
É Polícia Federal.
Ô, cara!
No ofício, a polícia afirma que o trabalho do órgão é insuficiente e não atende à demanda da segurança pública. A PF compara o INPE aos taxistas, que tentaram proteger seu mercado de atuação, impedindo a entrada da Uber.
Distopia Verde Oliva, parte 2. E entra em cena a Marinha do Bolsonaro, Maria Luísa de Mello, no UOL no dia 20.
A Marinha abriu sindicância contra um terceiro sargento que atua na Escola Naval no Rio de Janeiro por ele ter questionado nas redes sociais por que a primeira-dama Michele Bolsonaro recebeu R$89 mil de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro do Republicanos e amigo do presidente Jair Bolsonaro, e da esposa dele, Márcia Aguiar. A pergunta foi feita por Michel Uchirra, 30 anos, militante do movimento LGBTQI+, que é pré-candidato a vereador pelo PSDB. Se a investigação concluir que ele infringiu as regras das Forças Armadas, será aberto um processo disciplinar, que pode levar até a sua expulsão das fileiras da Marinha.
E o Michel só tinha escrito presidente Jair Bolsonaro porque sua esposa Michele recebeu R$89 mil de Fabrício Queiroz, onde não há absolutamente nenhuma ofensa, somente a pergunta presidente Jair Bolsonaro porque sua esposa Michele recebeu R$89 mil de Fabrício Queiroz. E fazer uma pergunta como presidente Jair Bolsonaro porque sua esposa Michele recebeu R$89 mil de Fabrício Queiroz é só uma pergunta, não há ofensa nenhuma.
Depois de tornar pública sua pré-candidatura a vereador, o Xirra diz que vem recebendo mensagens em tom de ameaça dos próprios colegas de farda, por meio do WhatsApp e redes sociais. Militante do movimento LGBTQI+, ele acredita aos ataques ao fato de ser um pré-candidato gay, militar e de esquerda.
Quando perde a razão, fico acusando de homofóbico. Agora, gostar de homossexual? Ah, vai lá, ninguém gosta, tá ok? Ninguém gosta, a gente suporta. Coisa de viado que eles estão fazendo.
Os comentários têm teor homofóbico e de intimidação física. Não aguenta um tapa, escreveu um internauta. Não aguenta um minuto no tatame, completou outro.
Essa do tatame, Freud explica.
Você está obviamente duvidando da minha masculinidade. Eu vou dar a...
O China, que serve a Marinha há quase 11 anos, viu o problema crescer com a instauração da investigação. A acusação é de que, com o questionamento em que seu perfil pessoal no Twitter sobre os R$89 mil depositados na conta de Michele, o China estaria fazendo uso político-partidário das redes sociais, o que é vetado pela legislação interna da Marinha. Segundo o documento ao qual o UOL teve acesso à Marinha do Brasil alega que abriu a sindicância porque o Praça, abre aspas, publicou em suas redes sociais declarações ofensivas ao senhor presidente da República e respectivos familiares, fecha aspas.
Pois é, uma pergunta sobre os R$89 mil depositados pelo Fabrício Queiroz na conta da Michelle agora virou uma ofensa ao presidente e à sua esposa. E quem tá dizendo não é o Bolsonaro, mas a Marinha do Brasil.
Michel conta que os episódios de xingamentos nas redes se intensificaram depois que uma publicação o comparou com o policial youtuber Gabriel Monteiro, também pré-candidato a vereador, que ganhou notoriedade por defender Bolsonaro, um militar heterossexual de direita e o outro gay de esquerda. Abre aspas, o que deixou algumas pessoas indignadas foi o fato de ter um militar candidato a vereador gay e na esquerda. Se fosse na direita, estava tudo certo, não rolariam ataques. Fecha aspas, diz.
Pois é, lugar de militar, especialmente das patentes mais altas, que não é esse caso, não é mesmo na política, que começa a confundir governo com instituição de Estado, além dos motivos óbvios de pesos e contrapesos, mas vale pra caralho apontar a hipocrisia e a homofobia da situação.
Distopia Verde Oliva, parte 3.
Olha a confusão. Lá no blog, a parte 3 da Distopia Verde Oliva versa sobre a troca de mensagens entre Alan dos Santos e o ajudante de ordens do Bolsonaro. Mas não vai entrar aqui!
Eu que mando nesse programa!
Então vamos pra parte 4, que vai ser a parte 3 aqui. Carolina Villanova na Folha no dia 20.
Embora tenha mantido silêncio público quanto ao aborto legal realizado pela menina capixaba de 10 anos que engravidou após estupro, até sua conclusão, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, agiu nos bastidores para impedir que a criança fosse submetida ao procedimento. A operação, coordenada pela ministra, tinha como objetivo transferir a criança de São Mateus, no Espírito Santo, onde vivia, para um hospital em Jacareí, em São Paulo, onde aguardaria a evolução da gestação e teria o bebê, apesar do risco para a vida da menina.
Surprise, motherfucker!
Pois é, e não à toa, o general Dr. Pazuello não fez porra nenhuma pra ajudar a menina estuprada, que foi jogada de lá pra cá, pressionada por fanáticos a mando do governo federal.
Vocês estão rezando pra uma menina de 10 anos de idade parir!
Para tanto, Damares enviou à cidade capixaba representantes do ministério e aliados políticos que tentaram retardar a interrupção da gravidez. E, em uma série de reuniões, pressionaram os responsáveis por conduzir os procedimentos, inclusive oferecendo benfeitorias ao conselho tutelar local.
Propina com verba pública, é basicamente isso. Dá à menina que a gente faz chover dinheiro aqui.
A própria Damares chegou a participar de pelo menos uma dessas reuniões por meio de videochamada, como mostram fotos obtidas pela Folha.
E se você acha que não dá pra piorar?
Pessoas envolvidas no processo afirmam ainda que os representantes da ministra seriam os responsáveis por vazar o nome da criança à ativista Sara Giromini, que o divulgou em redes sociais.
Vocês são de sacanagem!
E Damares jurando que não tinha nada a ver com a Sara. Isso aí é uma interminável coleção de crimes. E a Damares não foi demitida nem pediu pra sair. E há quem ache que as instituições estão em pleno funcionamento. E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medodelirioembrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Nesse episódio, a gente usou áudios do Antagonista, do Jornal da Cultura, do UOL e da CNBC Television. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medoedelirio.
Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara?
Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito, escreve pra gente no medoedelirioembrasiliapodcast@gmail.com ou nas redes sociais. Eu sou Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
Bora!
Permite uma parte?
Não lhe dou a parte! Ué. Não lhe dou a parte!
Quem assistiu o discurso da ONU aí?
Ah, eu
sei!
Depois do seu discurso, matou o Trump a Paula. Chegou aí.
Arrasou!
Matou a Paula.
Confirmou?
Porra!
Porra! Parte terminal do aparelho digestivo!
Putinha do poço!
Problemas?
Pornô!
Paralelepípedo de craque?
Paralelepípedo de craque?
Paralelepípedo de craque!
Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
Uma pergunta que não deixará de ser feita.
Pum!